Apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques, ele que esteve também a acompanhar o jogo connosco no relato em direto. Pedro, temos aqui muitos lances para analisar hoje com este Benfica-Liverpool, muitos lances principalmente de golo, não é? Com o vídeo-árbitro aqui a intervir.
Exatamente.
Vamos olhar aqui primeiro para a equipa de arbitragem, vamos fazer aqui uma pequena apresentação. A equipa de arbitragem neerlandesa foi liderada nesta partida pelo árbitro Serdar Gözbüyük, não sei se disse bem, se é isto, com vídeo-arbitragem de Paul van Boekel. Pedro, começamos ao minuto 14, a bola entrou na baliza do Benfica, mas houve uma falta atacante, foi Diogo Jota quem chegou a cabecear para o fundo das redes, mas não contou, porquê?
Porque o Diogo Jota fez falta sobre o Gilberto, nas costas, e é claro essa falta. A única questão que até dissemos logo no direto é como aquilo foi uma falta um segundo antes da bola, ou dois segundos antes da bola entrar na baliza, que o que é aconselhável é que o árbitro, por muita certeza que tenha, e ele tinha essa certeza, porque este é um árbitro de qualidade, devia ter esperado o finalizar da jogada, e apitava depois da bola entrar na baliza, porque assim invalidou qualquer possibilidade do VAR eventualmente corrigir. De qualquer maneira, o mais relevante e importante é que a decisão foi correta, houve mesmo falta de Diogo Jota nas costas de Gilberto e, portanto, o gol foi bem anulado.
E por isso vamos avançar para o próximo lance, neste caso minuto 15, com Vlaco Dimos, também com Diogo Jota, houve ali um choque, Vlaco Dimos até recebeu assistência médica, mas ficou também a dúvida, haveria ali motivo para pontapé de penalti?
Não havia, e eu na altura no direto até fiquei com a ideia que o Diogo Jota até tinha tocado na bola primeiro com o Vlaco Dimos, e não obstante o Vlaco Dimos ter falta, mas não ter cometido qualquer infração, e não houve penalti, mas depois estive a ver as repetições, e é curioso que o Vlaco Dimos toca mesmo primeiro na bola, e depois é que aparece o Diogo Jota, e acaba até por ser ele a pontapear a bola, e o árbitro bem deu o pontapé de baliza. Portanto, não há qualquer infração, não há penalti, não haveria de qualquer circunstância, mas esta ainda é uma atenuante maior, é que o Vlaco Dimos foi o primeiro com as mãos a tocar na bola, e portanto, boa decisão, sem motivo a poder é penalti, depois o Vlaco Dimos lesionou-se, porque foi inevitável aquele choque, penso que até foi com o joelho, não sei bem,
exatamente.
Que foi exatamente na cabeça do Vlaco Dimos. De qualquer maneira, decisão relevante e importante é que não havia qualquer infração do guarda-redes do Benfica.
Minuto 21, aí foi mesmo golo para a equipa inglesa, golo do Liverpool, marcado por Konaté. É um golo legal, Pedro?
Sim, aqui a dúvida, e foi isso que o Vlaco Dimos pediu ao árbitro, é que o Tsimikas, que marcou o pontapé de canto, a bola foi colocada no chamado quarto círculo e a bola descreveu um arco para dentro. Portanto, é no ataque do Liverpool do canto do lado esquerdo, ele bateu com o pé esquerdo, e ao bater com o pé esquerdo, a bola, digamos, descreve um arco para dentro. A questão é que o Tsimikas, sabendo que já bate os cantos assim e que a bola descreve um arco, ele não colocou a bola, ele dentro do quarto círculo tem 1 metro de raio, e ele colocou a bola quase no limite, ou seja, ele colocou a bola quase a 1 metro de distância da linha de baliza.
Certo.
E assim, ao bater aqueles pontapés, mesmo que a bola descreva um ligeiro arco, a probabilidade de sair é muito menor, porque ainda tem ali essa margem quase de 1 metro, que é exatamente a distância do quarto círculo. De qualquer maneira, só o árbitro assistente poderia eventualmente anular, caso a bola tivesse saído completamente, havendo tecnologia de linha de golo nestes jogos, algumas vezes as câmaras conseguem captar se a bola, porque as câmaras estão apontadas para dentro da baliza, mas como as câmaras são colocadas a uma certa distância, às vezes conseguem avaliar se as imagens assim o derem, e o VAR pode utilizar isso, conseguem avaliar se a bola transpunha ou não completamente para a linha de baliza. No meu ponto de vista, com as imagens que tivemos, claramente legal o golo, e portanto vou dar como boa a decisão.
E por isso avançamos até ao minuto 23, também com um golo, e também neste caso com dúvidas, este foi mesmo invalidado. Darwin Núñez fez um chapéu, picou a bola por cima de Alisson Becker, mas o golo foi anulado por fora do jogo. Estava mesmo em fora do jogo, avançado
do
Benfica?
Este estava em fora do jogo, digo este porque tivemos ali outras situações em que foram anulados e que não foi, mas este estava fora do jogo, e portanto boa decisão do árbitro assistente, porque o Darwin estava mesmo adiantado em relação ao último adversário.
Ao minuto 32, há golo da equipa do Benfica. Este foi validado, mas também teve aqui presença do vídeo-árbitro, não é? Este golo do Gonçalo
Exatamente.
Ramos, Pedro. O que aconteceu aqui?
Exatamente. O VAR aqui teve que corrigir pelo seguinte. Teve que corrigir e teve sobretudo de verificar se havia aqui alguma irregularidade. Primeiro, quem faz o toque, digamos que a assistência que é feita para o Gonçalo Ramos, a bola vem do pé esquerdo do Milner, e portanto, só para relembrar isto, não é que um jogador passe a bola de propósito para o seu adversário, o que conta não é isso, é se o jogador joga deliberadamente a bola, isto é, se tem intenção de tocar a bola, e depois pode ter azar para onde ela vai. E o Milner foi claramente disputar a bola, e ao disputar a bola com o Diogo Gonçalves, Foi ele, Milner, que tocou a bola em último lugar. E a partir daí, fosse qual fosse a posição do Gonçalo Ramos, estando ou não estando fora de jogo, seria sempre validado, porque a bola era considerada vindo do adversário e essa é uma, digamos, uma atenuante. Mas, mesmo assim, o Gonçalo Ramos estava em jogo porque o pé direito do Simicas ficou mais para trás, e depois eles mostraram também a linha, e portanto o Gonçalo Ramos também estava a ser validado pela posição. O que importa é que o golo do Gonçalo Ramos é mesmo legal.
Gol de Gali que na altura deu o empate 1-1 na partida. Vamos avançar para a segunda parte, Pedro. Vamos até ao minuto 55. Segundo gol do Liverpool, golo marcado ao minuto 55 pelos pés de Roberto Firmino. É um golo legal este também, que deu 2-1 à equipa inglesa.
Aqui, tal como o outro que vamos falar a seguir, é só análise de fora de jogo. Diogo Jota, no momento em que faz o passe para o Firmino, o Firmino está em posição legal e, portanto, golo 2 do Liverpool foi legal.
E o golo 3, ao minuto 65, também legal de Firmino?
Também legal, pelos mesmos motivos. Neste caso, quando o Simicas faz o passe para o Firmino, há pouco foi o Diogo Jota, agora foi o Simicas, também a mesma situação. O Firmino estava em posição legal, portanto, sem fora de jogo, golo 3 do Liverpool, legal.
E agora vamos olhar para aquela senda de golos do
Exato.
Benfica, que foram invalidados, depois validados pelo VAR. Vamos começar ao minuto 72, golo validado ao Benfica, golo de Yaremchuk. Com a intervenção do vídeo-árbitro, foi bem validado.
Exatamente.
Depois.
Foi bem corrigido, o Grimaldo faz a assistência para Yaremchuk e é o pé do Gomes que coloca em jogo, e eu digo isto porque depois há uma imagem que se percebe isso claramente, com as tais linhas, é bom relembrar que na Europa as linhas têm cores e não têm centímetros, mas o pé do Gomes está a colocar em jogo o Yaremchuk no momento que o Grimaldo faz a assistência e por isso bem validado o golo ao Benfica.
Ao minuto 82, mais uma vez o Benfica marca, mais uma vez golo que foi invalidado, mas depois Darwin Núñez pôde festejar, porque o vídeo-árbitro também corrigiu bem também.
Corrigiu bem. É o Konaté que coloca o João Mário, o pé direito do Konaté está mais para trás em relação ao ombro do João Mário, e portanto, porque a bola é passada para o João Mário que toca na bola, e depois o João Mário quando toca na bola e digamos que a deixa disponível, vamos dizer desta maneira, para o Darwin está atrás da linha da bola, e portanto automaticamente está em fora de jogo. Mas a situação de análise, e que o árbitro se sentiu e depois foi corrigida pelo VAR, é exatamente a posição de João Mário, e o João Mário foi, a sua posição foi validada, exatamente como disse, pelo pé direito do Konaké.
Minuto 91, temos aqui dois golos que podiam ter dado a vitória cada uma das equipas, mas que acabaram por ser os dois invalidados. Começamos com o de Liverpool, como disse, ao minuto 91. Salah driblou toda a gente que podia driblar e Mané enfiou a bola dentro da baliza, mas o gol foi invalidado por fora de jogo. Bem assinalado?
Exatamente, bem assinalado. O Mané está claramente adiantado e, portanto, fora de jogo, corretamente assinalado. E neste caso, para o árbitro assistente.
E depois, no minuto 95, quando parecia que tínhamos um golpe de teatro gigantesco, marca Darwin Núñez, antecipou-se a Konaté, cruzamento de Grimaldo, mas desta vez, Pedro, estava mesmo em fora de jogo, não é?
Sim, muito adiantado, percebemos isso depois na repetição. E, portanto, no momento em que o Grimaldo faz o passo, o Darwin está claramente adiantado e, por isso, bem anulado este golo, sendo que estes dois últimos, tanto do Liverpool como do Benfica, foram logo dados pelos árbitros assistentes em terreno de jogo, não foi, portanto, preciso intervenção VAR.
Lances avaliados, Pedro Henriques, está tudo visto, vamos à nota. Quanto é que merece esta equipa de arbitragem irlandesa liderada por Serdar Gusubiuk?
Nota claramente positiva, eu iria dar uma nota bastante, muito, muito alta mesmo, mas em termos das decisões totais e globais foram todas perfeitas. Uhum. Este árbitro esteve muito bem, não houve cartões amarelos, pouquinhas faltas, eu realmente perdi, por acaso agora não tenho aqui a contagem, mas íamos em 19 ou 20 já perto do fim, portanto houve pouquinhas faltas. Isto para dizer que a arbitragem esteve muito bem, tecnicamente, disciplinarmente, conseguiu conduzir o jogo. Há dois lances, pelo menos aquele do minuto 55, do 72 e do 83, que os assistentes foram corrigidos pelo VAR, e eu valorizo sempre mais quando uma equipa de arbitragem, um pontinho sempre a mais quando uma equipa de arbitragem consegue decidir tudo bem sozinhos, quando há a intervenção do VAR. Obviamente fico também feliz porque a verdade desportiva foi reposta, mas tiro um pontinho, e por isso vou dar uma nota positiva, uma nota 7. Este árbitro tem mesmo muita qualidade, e é por isso que está na Liga dos Campeões e nas grandes decisões dos jogos europeus.
Nota alta para Serdar Gusubiuk, o árbitro neerlandês que esteve nesta partida, a liderar esta partida. Pedro, nós ficamos por aqui, mas voltamos no próximo sábado. Temos um Porto Portimonense a partir das 8:30. Vamos contar contigo também e depois, claro está, para esse grande derby no domingo de Páscoa, o Sporting Benfica. Obrigado, Pedro. Um abraço.
Muito obrigado, um abraço.